Poeta, dramaturgo, romancista, torcedor fanático do Sport Recife, Ariano Vilar Suassuna foi um grande nome da literatura brasileira. Nascido em 16 de junho de 1927, o autor morreu no dia 24 de julho de 2014, aos 87 anos. O escritor deixou um dos maiores legados da literatura do país. Filho de Cássia Vilar e do então governador do estado de Recife, João Suassuna, Ariano começou os estudos em Itapeorá. No ano de 1946, entrou na Faculdade de Direito do Estado. Em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol, que conta a história das famílias rivais de Antônio Rodrigues e Joaquim Maranhão na luta pela posse de terras. Ariano Suassuna marcou presença com obras no teatro, romances, poesias, sempre no estilo apaixonado pelo Brasil. Esse estilo, por outro lado, trazia um tom realista às obras do autor. Na primeira peça dele, A Mulher Vestida de Sol, já é possível notar o olhar voltado aos costumes nordestinos e às mazelas passadas pelo povo, como a seca, por exemplo. A disputa pelas terras e a paixão de Antônio e Rosa, filhos dos rivais Joaquim Maranhão e Antônio Rodrigues, movem a história da Mulher Vestida de Sol, com um tom realista característico de Suassuna.
Rosa, há dias que não fala comigo.
A culpa é sua. Você me tratou mal.
Eu vivo que nem um doido atrás de tu. Tu nem fala comigo.
Já lhe pedi que não falasse mais disso. E você prometeu.
Eu pensei que um dia isso ia mudar.
Não sei. Acho que não.
Você mudou muito desde criança.
Quem mudou foi você.
É, eu fiquei mais pobre, perdi nossas terras. E agora virei capanga do seu pai.
Você te disse, eu continuo sendo sua prima. E sua amiga de sempre.
Grande parte das características do estilo de Ariano, a forma com que ele enxergava o Brasil, advém de um movimento criado por ele em parceria com um grupo de artistas. O movimento Armorial procurava formas de criar uma arte baseada na cultura popular do Nordeste, passando pelo cinema, literatura, dança, teatro e outros. O movimento foi lançado oficialmente no dia 18 de outubro de 1970 e foi um forte influenciador para o primeiro trabalho do autor e, posteriormente, por quase todas as obras dele. Ariano Suassuna utilizava da cultura popular, principalmente a nordestina, como modelo e importante componente para suas obras. Além disso, o realismo também era um forte influenciador nas obras do autor. Para a professora Eneida Leal, doutora em letras pela PUC-Rio e especialista em literatura e questões identitárias brasileiras, a visão realista do autor é peculiar.
Ariano é realista porque é um indivíduo profundamente interessado, né, nas vivências do Nordeste brasileiro. Interessado, comprometido, solidário, estudioso. Mas, ao mesmo tempo, há no Ariano uma espécie de utopia cultural que faz com que esses elementos realistas apareçam na obra dele com a dimensão é simbólica, onírica, utópica, muito grande. Então, talvez o diferencial do Ariano seja exatamente esse modo muito peculiar de enfrentar a realidade do Nordeste a partir do imaginário popular nordestino.
Além de utilizar o Nordeste como cenário principal de suas obras, Suassuna tinha como marca a tentativa de preservação de uma tradição popular cultural. Para Frederico Coelho, professor de História do Teatro e coordenador do curso de Artes Cênicas da PUC-Rio, Ariano Suassuna buscava trazer para os campos literários das obras que produzia uma linguagem preservada o máximo possível.
O Ariano foi um autor que buscou justamente trazer para o campo do teatro, a dramaturgia moderna da época dele, uma linguagem popular, uma linguagem de fácil acesso, de acesso direto ao homem do povo, né? Vamos usar essa expressão meio abstrata e meio complicada, mas que ele construiu muito bem na sua dramaturgia, na sua literatura, na forma como ele propôs, né, uma série de situações de cultura para o mundo a partir da cultura nordestina.
Segundo o professor, as obras de Ariano Suassuna são, em sua maioria, textos que dispensam grandes produções ou montagens. Por se tratarem de personagens do povo, desenvolvidos a partir da realidade que o autor observava, as produções de Ariano eram, de certa forma, projeções do cotidiano nordestino. Contudo, o autor paraibano colocava certo misticismo nas obras e nos personagens.
Porque ao mesmo tempo que ele tem essa relação direta com, vamos chamar assim, com o real, tendo todo um certo arcabouço místico também que é do homem popular nordestino. O Alto da Compadecida termina com a própria Nossa Senhora aparecendo.
Suassuna cria, então, um estilo pautado num realismo parcial. Ao mesmo tempo que ele mostra de forma direta o cenário que vive e cria seus personagens, há certa abstração nas criações do autor, como acontece no Alto da Compadecida. E falando em Alto da Compadecida... O texto de Ariano foi adaptado para a TV em 1999, em uma microsérie da TV Globo. Pouco tempo depois, Suassuna, a pedido do diretor Guel Arraes, adaptou o alto à parte de duas outras peças, O Santo e a Porca e Torturas de um Coração. A adaptação fez nascer a produção cinematográfica do Alto da Compadecida. O filme foi premiado no Grande Prêmio de Cinema Brasil com o melhor roteiro, melhor ator, diretor e melhor lançamento. Os personagens principais, João Grilo, interpretado por Matheus Nastergalli, e Chicó, papel de Celton Mello, tentam sobreviver na pobreza do local. A história começa quando eles conseguem um emprego na padaria de Eurico, interpretado por Diogo Vilela, e Dora, vivida por Denise Fraga.
Onde casa?
Onde fora? Quem é?
Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor tá precisando de ajudante.
Por quê? Vocês querem ajudar, é?
Sim.
Pois, pode ajudar. Ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam.
Quanto você paga?
Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar. Você quer mais o quê?
Não disse que você tinha cara de besta.
Você tá parado, é?
Parado de fomeada, perreada.
E doido pra ajudar.
Pois o emprego é seu.
Tudo bem, o emprego é seu.
Enquanto é o salário.
O salário é pouco.
Mas em compensação, o serviço é muito.
Serviço muito tem que ter dois ajudantes.
Só se for pelo preço de um.
Quanto é o preço de um?
Quanto é?
Cinco tostões,
tá bom pra tu, Chicó?
Pra mim tá.
Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por duas, ganha cinco tostões, que é o preço de um.
Eu vou dar conta de tu sozinho,
né? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá?
É, da metade vai lá.
Está arranjado?
Acostumados a fazer pequenos trambiques para sobreviver, João Grilo e Chicó veem uma nova oportunidade com a morte da cadelinha de Dora. Os dois decidem, então, realizar um enterro de luxo pro animal. Essa seria só a primeira confusão que os personagens iriam criar.
Mandado. Eu não mandei você ficar lá cuidando de bolinha.
Mandou.
E como é que ela tá?
Tá lá, com quatro patas, um rabo, um focinho.
Não me diga que ela piorou.
Digo nada.
Ela piorou?
Diga! É pra dizer ou pra não dizer?
Não me diga que você deixou a bolinha morrer.
Eu não deixei, não.
Ai, graças a Deus.
Mas olha só pra uma bichinha desobediente.
Ô, Chico, tu não tinha nada que ter saído de junto da cachorra.
Mas se eu tivesse ficado lá com a difunta, quem ia avisar que ela morreu?
A história se desenvolve sempre no mesmo cenário. O sertão assolado pela seca, as pessoas pobres, a vida difícil. Claro que um dos personagens mais importantes do Nordeste não poderia faltar. O coronel.
Meu Deus. Só pode ter sido mesmo meu pai de patriço.
João, me dê essa gaita.
Então me solta e solta Chico.
Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bispo e o padre. E eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma injustiça com eles.
A todo momento no filme, figuras que eram presentes na realidade nordestina passeiam pela trama. O povo pobre, o bispo, o cangaceiro, Jesus.
Quem é? Emanuel?
Sim, Emanuel. O leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados.
Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel.
Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus.
Mas espere. O senhor é que é Jesus?
Sou. Por quê?
Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado.
Nossa Senhora.
Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
Lá vem a compadecida. Mulher em tudo se mete.
Como você ficou bonito. Com essa cor, meu filho. Mas um pouquinho magro. Foi você que me chamou. Não foi, João?
A senhora se zangou com o versinho que eu recitei?
Não, João. Por que iria me zangar? Tenho umas graças, mas eu até acho bom.
A trama do filme se desenvolve por vários estigmas da cultura do Nordeste. Suassuna cria os personagens a partir do que viu e viveu. Por esse motivo, as obras do autor são facilmente desenvolvidas, porque estão ligadas, de certa forma, à vida real. Para o professor de História do Teatro, Frederico Coelho, o teatro de Suassuna vinha acompanhado de uma simplicidade positiva.
Então tem toda uma perspectiva do teatro Ariano Suassuna ser, dele tentar trabalhar, né, com o mínimo de alteração em relação à origem oral dessa fala desse homem popular do Nordeste. Faz com que ele também trabalhe com elementos cênicos muito econômicos, com situações cênicas muito econômicas que não demandem nenhum tipo de grande produção. Isso vem muito da própria ideia que ele usa como gênero, que é o alto. O alto é um gênero literário dramatúrgico de matriz religiosa, né, onde você pode montar em qualquer lugar, em qualquer situação, aquele tipo de proposta teatral. Tem essa relação do Ariano Suassuna com opções, tanto de gênero quanto de linguagem, muito simples, simples do ponto de vista positivo, para executar o teatro dele.
Além das características marcantes das obras de Suassuna, com um certo humor e um realismo simbólico, a forma com que ele retratava as questões sociais, pessoas, os lugares, havia certo misticismo em suas obras, misticismo que vinha ligado às crenças populares nordestinas. Segundo o professor de cultura brasileira da PUC-Rio, Gabriel Neiva, esse misticismo que aparece por todo o filme e por grande parte das obras de Suassuna é característico de crendices do Nordeste e da cultura popular do Brasil.
A perspectiva desse misticismo nordestino é de uma relação muito particular dessas populações com a religião. Na verdade, é mais uma faceta do nosso sincretismo, né? Da nossa mistura de cultura e religião.
A importância de Ariano Suassuna, principalmente pela forma com que enxergava o Brasil, foi tema de uma montagem nova no teatro. Em agosto deste ano, o espetáculo Romanceiro Popular entrou em cartaz. Para Ricardo Gonçalves, protagonista da peça, a montagem é uma homenagem ao autor.
O Romanceiro Popular, na verdade, é uma homenagem ao trabalho de Suassuna, né? Como dramaturgo. E o Romanceiro Popular é uma peça que é uma reunião de quatro peças dele, que é o Alto da Compadecida, Tortura de um Coração, História de Amor de Romeu e Julieta e o Santo e a Porca. Então, a autora, ela criou uma outra história, que é a história de uma companhia de teatro montando Romeu e Julieta, e que aí, dentro da história de Romeu e Julieta, ela encaixa as outras histórias.
Para o ator, está presente uma montagem especial tratando da riqueza nordestina e ainda em homenagem a Suassuna, tem um tom especial.
É um prazer muito grande, porque assim, eu comecei minha carreira, profissionalmente falando, para fazer duas peças de Suassuna, substituindo o outro ator. Então eu comecei com ele, assim, na verdade, né? E aí é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, a vida das pessoas daquele lugar, diretamente do nordestino, né? E é muito rico, é tudo muito rico, né? Eles são a cultura nordestina é uma cultura muito rica, de música, de teatro, de literatura.
O Romanceiro Popular, a princípio, era para ser encenada para Ariano. No meio dos ensaios, o elenco recebeu a notícia da morte do autor.
Essa peça era para ser montada há uns 7 anos atrás e não conseguia, nunca conseguia. Chegou agora, esse ano, calhou para ela conseguir. E no meio dos ensaios, o nosso produtor abriu a porta no ar. Infelizmente, Suassuna faleceu. Foi uma choradeira danada, né? Assim, foi um baque muito grande, porque a gente queria mostrar a peça para ele, né? Deu uma força para a gente, assim, um gás, né? Assim, uma energia muito boa de que era a homenagem que a gente tinha que fazer para ele agora.
A inteligência na forma que o autor transmitia em suas obras permanece por todo o legado de Ariano Suassuna. Pelas próprias palavras dele, o autor que se julga um grande escritor, além de antipático, é burro, imbecil. Um escritor só pode ser julgado depois de sua morte, muito tempo depois. Por mais que não esteja vivo, Suassuna deixa de maneira expressiva uma herança da cultura de costumes do real povo brasileiro. Fernando Loureiro para o Estação Pilha.